A Rádio Sputnik Entrevista.
O combate ao mosquito Aedes aegypti e às doenças decorrentes dessa infecção, como chikungunya, o vírus da Zika, estão mobilizando as autoridades não só no Brasil, como em todo o mundo. Aqui no Brasil, um outro tema polêmico se torna bastante comum nas últimas semanas, que é o direito à interrupção da gravidez em casos comprovados de microcefalia. Para falar sobre esse assunto, ouvimos agora a secretária executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, Claire Castilho. Boa tarde, doutora Claire.
Boa tarde.
A sua ONG, a Rede, ela tem uma posição firmada sobre esse assunto que divide tanto a comunidade científica como a própria jurídica?
Sim, a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, como o próprio nome diz, ela é uma rede feminista e defende os direitos sexuais e os direitos reprodutivos dentro da ótica de defesa de direitos humanos das mulheres. Então, uma das coisas que nós temos discutido e a gente já afirmou questão há muito tempo é a questão da legalização e descriminalização do aborto no Brasil. Isso não significa, ao contrário do que muitos entendem, que será obrigado a fazer aborto, como alguns passam para as pessoas. Simplesmente nós defendemos o direito da mulher decidir sobre a permanência ou não da gestação. E no caso do Zika vírus, que é o assunto do momento e que tem feito muita controvérsia a respeito se libera, se não libera, se legaliza, não legaliza o aborto, no nosso entendimento ele não traz nenhuma novidade a respeito do tema, porque se nós defendemos que seja o aborto legalizado, numa situação como essa, a mulher, o marido, enfim, a família a qual a criança seria vinculada, né, vai ter o direito de resolver se vai permanecer ou não com a gravidez. Então, me parece uma situação bastante clara para nós, não tem muita discussão.
Entendi. Agora, no caso brasileiro, a legislação ela permite a interrupção da gravidez em três situações: estupro, gravidez de risco ou a má formação cerebral do feto, a chamada também anencefalia, que aliás foi aprovada em 2012. No caso da microcefalia, juridicamente ela poderia ser associada a essa má formação cerebral do feto para que a interrupção da gravidez fosse juridicamente permitida?
Não, são questões diferentes. Eu acho que se liberar, se o Supremo aceitar a posição do movimento feminista, inclusive já foi encaminhado, né, pelo grupo Anis, da liberação do aborto por microcefalia ou por esse tipo de malformação, é uma outra situação que não é a de anencefalia, porque a anencefalia é a impossibilidade quase de ter vida extrauterina. No momento que a criança nasce, em pouco tempo, poucas horas, ou no máximo alguns dias, ela vem a falecer. Então não tem viabilidade o feto fora do útero materno. O que tem microcefalia tem, ela continua viva tudo depois do nascimento e poderá, e agora o que, que ela traz consigo? Traz um conjunto de malformações, deficiências que precisam ser pesadas no cotidiano da vida das famílias, na vida dessa mesma criança que tiver essa malformação e também das possibilidades de atendimento e de apoio do próprio Estado em relação aos serviços de saúde. Então, é muito mais ampla a questão e muito mais complicada, né, da microcefalia. Sem contar que, se for aprovado, aí o que, que acontece? É ampliada a possibilidade de aborto no Brasil. Acontece a liberação de mais um permissivo legal. Atualmente nós temos, porque o aborto é proibido, é crime, mas tem três permissivos legais, que é esse que tu já falaste, aborto por gravidez resultante de estupro, risco de vida e anencefalia. No caso, incluiria a microcefalia. Agora, e essas malformações decorrentes.
Para concluir, doutora Claire, uma vez autorizado o processo de interrupção de gravidez, ele ainda é muito burocrático? Quer dizer, o tempo entre a autorização e o procedimento ainda é considerado longo?
Olha, além de ser burocrático, nós mulheres enfrentamos um outro problema quando a gente opta por fazer o aborto, mesmo nesses permissivos legais, porque os outros são feitos clandestinamente. Mas nos legais, a gente sofre repressão no serviço de saúde, sofre humilhação e violência na hora de fazer o aborto, descaso, abandono e ainda a burocracia que muitas vezes, quando consegue liberar, já está fora do período possível de fazer. Então, isso é a resultante de uma sociedade muito opressiva, fundamentalista, conservadora, e que agora ainda vem insuflada por toda essa fúria dos religiosos e conservadores contra as mulheres, contra o corpo da mulher, contra a possibilidade das mulheres decidirem sobre a sua reprodução e sobre a sua vida. Então, isso tudo se soma na dificuldade e faz com que as mulheres, então, muitas vezes procurem os abortos clandestinos, que são abortos inseguros e que as levam à morte. Porque, na verdade, quem sofre com isso tudo, na grande maioria dos casos, são as mulheres pobres, mulheres negras, mulheres das periferias urbanas, trabalhadoras, pessoas que pertencem aos oprimidos dessa sociedade. Porque as mulheres que têm dinheiro, que são de classes sociais mais favorecidas, essas aí não têm problema, porque elas pagam aborteiros clandestinos em clínicas muito boas, com médicos de boa qualidade, ou simplesmente vão para o exterior. Então, no nosso caso, das mulheres pobres e discriminadas dentro dessa sociedade, é onde se exerce toda essa fúria discriminatória contra nós, toda essa misoginia que a gente costuma falar.
Tá certo. Conversamos com a secretária executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Humanos e Reprodutivos, Claire Castilho. Obrigado, doutora Claire, pela sua entrevista e esperamos encontrá-la e ouvi-la numa próxima oportunidade.
Eu agradeço também e um grande abraço aos ouvintes da rádio.